Qual o limite imposto para a adolescência e a vida adulta no entretenimento? Uma sociedade onde a normalização das drogas e o consumo de álcool exposto todos os dias na televisão e séries, até onde o papel cívico se impõe para garantir que não haja nenhuma influência na mente do público?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvindo aqui o podcast da Factual. Meu nome é Giovanni, bem-vindos. E nesse podcast a gente vai tratar sobre a discussão do poder da cultura de massa, como ela exerce esse poder sobre nossas vidas e no nosso dia a dia.
E eu sou o Felipe e nós vamos discutir como a adolescência é abordada na indústria cultural, na qual a imagem do jovem é constantemente romantizada ao ser retratada ao lado do consumo de drogas e álcool. Como essa abordagem influencia os telespectadores adolescentes que consomem esses conteúdos? Iremos partir de uma perspectiva de séries famosas como Euforia, Skins e Elite, gêneros musicais como, por exemplo, funk, rock, contando com a palavra de profissional na área sobre o assunto.
A indústria cultural, tanto filmes, séries como músicas, tem sido muito direcionada ao público adolescente, mas nem sempre ela retratou essa perspectiva saudável, realista, romantizando, exagerando o estilo de vida. Muitas vezes adulto ou com drogas e sexo constante. Essa é uma prática constante que vem crescendo conforme os dias atuais. E a gente pode olhar lá para trás, como o musical Grease, no final dos anos 70, que retrata o ensino médio de um grupo de amigos nos anos 60. Devido ao contexto da época desse musical, o uso de cigarro é muito presente no longa e usado desescaradamente pelos personagens. A ação que era de fato constante na época.
Todavia, agora indo mais para frente, décadas depois, o cigarro não é mais tão normalizado na sociedade, porém continua em posição central dos filmes e séries, junto com a maconha, álcool e drogas mais pesadas, retratadas como algo bem descolado. Dos anos 90, temos séries como Freaks and Geeks, Daddy Seventh Shows, que abordam muito positivamente o uso recreativo da maconha. Vindo agora para os anos 2000, isso se expande ainda mais. A série como Euforia e Skins mostram drogas mais pesadas, como êxtase, cocaína. Outras como Elite e Big Mouth colocam uma perspectiva da vida sexual muitas vezes irreal para os adolescentes, o que pode acabar os frustrando, além de passar uma visão deturpada do uso de drogas e suas consequências.
Acho legal a gente também comentar sobre o cenário musical, que muitos gêneros e artistas são muito marcados por essa mesma característica, seja como rock, funk ou qualquer outro tipo de gênero musical. A gente tem muitos exemplos, muita gente pensa normalmente que o funk é o pior exemplo de todos, que o funk sempre foi proibidão, mas não é só o funk que tem esse problema. As letras de rock, sertanejo e outros gêneros têm muito problema também. A gente pode citar alguns exemplos, como nos anos 60, os Beatles, que falavam de LSD, com Lucy in the Sky of Diamonds. E nos anos 70, a gente pode citar também os Stones, com Sister Morphine, que chegam até mesmo a idealizar a morfina e a cocaína como mulheres que tiram suas dores. E as apologias continuam. Isso acontecia muito por conta de bandas como Pink Floyd, que usavam muita droga para poder produzir música e por aí vai. Mas como os exemplos são infinitos e recorrentes, como a descrição de cocaína, música, e muita coisa continua sendo lançada com esses ideais hoje em dia.
Essa cinemática também pode ser vista no sertanejo contemporâneo, muito consumido pelo jovem, que apesar de não falar muito de droga, trata muito do uso de álcool. Como na música, beijão nesse copo, abraçando as garrafas, largado as traças do Zé Neto Cristiano e se bebida curasse, da mesma dupla.
Acho que já deu para entender que a romantização e a hipervalorização do jovem realmente acontece. Mas será que isso aí realmente influencia os jovens que consomem esse conteúdo? Ou eles só têm um papel indiferente nesse processo? Para entender isso, a gente vai falar com o nosso psicólogo Vitor Yuri. Bom dia, Vitor.
Bom dia, queridos. Agradeço o convite por estar aqui.
Você quer falar mais um pouco sobre você, sobre as suas especificações, formação?
Bom, meu nome é Victor Malatesta, sou formado em psicologia, bacharelado e licenciatura. Estou me especializando em psicologia comportamental aplicada, em logoterapia e análise existencial.
Legal.
Então, o que a gente estava pensando em falar, né? Com a crescente aí, ó, famosa série Euforia, série Sex Education, então a glorificação do jovem e a sexualização do jovem, o uso de droga, essas coisas assim. Então, o que a gente pensou primeiro era falar como a constante glorificação da juventude, a normalização do uso de droga pode afetar na saúde mental dos jovens, na sua visão?
como que a glorificação da saúde pode afetar a saúde mental do jovem, certo?
Isso, do uso de drogas, sexualidade, essas coisas.
É, antes da gente falar dos efeitos, eu acho que pra gente entender como que isso acabou se tornando uma questão que gera esses efeitos, a gente tem que voltar um pouquinho na história de quando que foi que começou esse rolê de jovem ser o auge da vida de uma pessoa e a partir daí a gente quer sempre ficar mantendo essa juventude e todos os custos psicológicos que isso vai trazer para a vida do indivíduo. É, quando a gente vai lá, tipo, a gente estuda a história da civilização ocidental, a gente tem um período claramente onde os desejos eles começam a ser muito importantes no cenário, eles começam a ser muito importantes no rolê, que a gente pode colocar ali dentro das revoluções liberais, né? Então, a gente tira morais sociais impostas e a gente começa a valorizar um pouquinho mais os sentimentos das pessoas. Então, você não vai viver mais de acordo com o que a igreja está dizendo, de acordo com o que os seus pais estão dizendo, instâncias, instituições superiores. O que importa é você seguir o seu coração. E o momento em que o coração bate mais alto e bate mais forte na vida do indivíduo é na sua própria juventude. Então, a glorificação da juventude, ela começa como uma questão filosófica, pelo que nós deveríamos viver. Alguns filósofos vão dizer, ah, a gente deveria viver por Deus. Outros vão dizer, ah, a gente deveria viver pela produtividade. A gente deveria viver pelas nossas famílias, pelo bem da nação. E alguns filósofos vão dizer, a gente deveria viver de acordo com o nosso coração, com aquilo que a gente sente. Né? A gente pode encaixar essas filosofias dentro daquilo, mais ou menos assim, grosso modo, a gente chama de liberalismo. Então, a partir do movimento liberal, a partir dessas filosofias, a gente tem as pessoas cada vez mais se importando muito com a questão da felicidade, com o desejo, e aí vem a questão toda do hedonismo. O hedonismo é basicamente aquela filosofia que diz que o seu objetivo máximo da vida deve ser sentir prazer, você deve viver em função do prazer, e você deve ter um nível de controle, porque dependendo do nível de prazer, ele se torna desprazeroso. É, ele pode
viver na loucura, né?
Pra você não viver na loucura, pra você não se viciar naquilo a ponto de que aquilo se torne desprazeroso. É, isso daí é Grécia Antiga e Helenismo. Só que desde os gregos antigos, desde os helênicos, eles já falavam sobre quais que são os riscos de você viver de acordo com o seu coração. Né? Se você prioriza muito os prazeres, você vai começar a, por exemplo, se viciar nas questões da luxúria, no sexo, se viciar nas questões do paladar, na gula, tudo isso vai trazer muitos danos à sua vida. Né? Então, esse debate sobre a valorização da juventude, apesar dele ser bastante moderno, ele já está acontecendo há milênios. E lá na Grécia Antiga, a gente já tem os caras lá dizendo dos riscos e dos benefícios de você apostar nesse tipo específico de estilo de vida.
Sim. Então, eu tava pensando aqui muito sobre isso. A gente também pegou, se for parar pra pensar nos anos 60, os Rolling Stones falavam muito sobre sexo e uso de drogas, os Beatles, e aí teve o Woodstock, teve isso, e aí teve o surgimento da AIDS, e aí parece que é tipo de geração em geração, né? Uma geração é muito pra isso, muito, muito jovem, aí parece que vem outra que é mais tranquila, e aí tipo a nossa parece que é aquela mais, nossa, vamos aproveitar mais. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Tipo, de geração para geração muda alguma coisa ou não?
É, tem aquele dito popular que diz que tempos fáceis criam homens fracos Sim. criam tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis. É, apesar disso ser um pouquinho filosofia de boteco, tem um ponto de verdade atrás de tudo isso, que é nós sempre, assim, por um movimento natural na nossa juventude, tentamos experimentar coisas novas, tentamos nos afastar daquilo que os nossos pais determinam que deveria ser o nosso caminho, porque nós estamos nessa fase de rebeldia. E isso faz parte natural do processo de desenvolvimento de qualquer pessoa. O problema é que nós temos aí várias instituições culturais que vão facilitar esse processo, estimular esse processo, e outras instituições culturais que vão frear esse processo. Quando as instituições que são responsáveis por frear esses processos de juventude, elas não cumprem muito bem o seu papel, elas se enfraquecem, por qualquer razão que seja, a gente vai ter indivíduos buscando a juventude como se fosse o auge da vida. E aí isso vai trazer consequências positivas e negativas, né? A gente vai ter essa questão do hedonismo, o cara acha que o objetivo da vida é ficar constantemente se estimulando com sexo, se estimulando com drogas, com relações sociais muito estimulantes, E tudo aquilo que você só consegue perceber na maturidade através da monotonia, através do sacrifício, através do esforço, tudo isso vai ser culturalmente deixado de lado, vai ser culturalmente reprovado. Então, assim, a gente tem, de fato, essa questão nos anos 60 dessa, vamos dizer assim, as pessoas que tinham os microfones na época ampliando toda a importância dessa cultura hedonista, né? Sexos, drogas e rock and roll. E a gente tem também movimentos contrários, né? Na época, isso era contracultura. Hoje, não sei se dá para chamar isso de contracultura, porque isso meio que acabou se tornando hegemônico em algum momento. E hoje a gente está vivendo um período onde já existem muitos movimentos de questionamento dessa cultura maluca de vamos viver só por aquilo que dá tesão, por aquilo que nos estimula.
Você acha que isso, por exemplo, pode mudar muito a forma como, sei lá, jovens se relacionam com jovens e por aí vai? De, por exemplo, as relações, tipo, antigamente era de um jeito, hoje em dia vai mudar. Você acha que isso aí chega a piorar muito?
Olha, eu sou péssimo em prever o futuro. Mas o que a gente tem visto no passado, e assim, por mais que a gente se enxergue na modernidade como vivendo coisas que nunca vivemos anteriormente, isso não é exatamente verdade. Os nossos dramas já foram vividos milhões de vezes por milhões de pessoas que nos antecederam. E o que a gente vê é que a natureza humana, por mais que a cultura mude, a tecnologia mude, milhões de coisas mudem com o tempo, a nossa natureza meio que é sempre a mesma coisa. Então, o que Platão sofreu, o que Cristo sofreu, o que Joana d'Arc, Napoleão, toda essa galera que nos precederam viveu, vão ser os nossos dramas da nossa vida também. Então, nós vamos perceber que uma hora não tem como ficar vivendo nesse pico de dopamina infinito. Uma hora a gente, mesmo que consiga, vai perceber que isso não é suficiente. A gente vai... existe uma questão da transcendência da própria natureza humana que nos impulsiona, que nos pergunta de algo além do prazer constante ou do prazer como finalidade da vida, da experiência humana. Então, respondendo a sua pergunta se isso vai mudar muito a maneira como as pessoas se relacionam, sim, até um determinado nível, mas não é como se a cultura e as mudanças culturais que a gente está vivendo pudesse mudar a nossa própria natureza.
Você chega no limite, então, chega um ponto que não tem muito como expandir muito disso.
Sim. Até porque, assim, biologicamente falando, quando a gente fala de drogas, as drogas são o limite do prazer humano que a gente consegue ter, né? Inclusive, mais do que o próprio orgasmo. Então, biologicamente falando, se você... Isso já é senso comum, né? Se você usa droga e sente um barato muito, muito louco, da segunda vez que você usar, esse barato muito louco vai ser um pouquinho menor. Da terceira vez vai ser um pouquinho menor e você vai ter que sempre ir aumentando a dose. Até um ponto em que isso se torna insustentável, né? E aí a gente já está falando de dependência química, e aí a gente já está falando de questões muito mais cabulosas que a pessoa vai destruindo a própria vida. E aí, geralmente, é nesse momento em que a pessoa ela começa a refletir, será que a drogadição e esse hedonismo exacerbado realmente vai trazer felicidade? Porque quando a gente está falando de sentido da vida, a gente está falando de felicidade, a gente não está falando só de prazer. Porque o sentido da vida também está em momentos de tristeza, em momentos de introspecção, que são profundamente invalidados e desestimulados pela nossa cultura hoje.
Sim. Mas uma coisa também, tipo, as mídias sociais, as coisas que estão no hype, tipo, as séries, as músicas, elas também glorificam muito o uso de droga, o sexo mais jovem, sabe? Tipo, a euforia. E aí você acha que isso pode afetar em alguma coisa no jovem, que seja...
No sentido de influenciar.
Influenciar e, tipo, fazer ele, tipo, encurtar o período. Tipo, talvez ele faria sexo com 18, mas agora ele se sente influenciado e faz com 15, ou uso de droga também.
Entendi sua pergunta. Certo. Obrigado por pontuar. Sim, totalmente. Grosso modo, a gente diz que a cultura, ela é uma agência controladora de comportamento, é assim que a gente chama na psicologia, e a gente controla o comportamento, socialmente falando, por meio de regras. Então, onde que estão as regras? Estão nas instituições culturais, estão na igreja, na família, na música, na cultura, na arte, de maneira geral, na academia, na política. São instituições humanas que vão ditar, por meio de regra, o que é legal, o que não é legal, quais são as consequências, quais não são. Quando muitas instituições culturais, e aqui vocês estão pontuando bastante a questão das mídias, né, a questão da arte, quando essa instituição cultural ela está dizendo para as pessoas que é legal usar droga, que é legal fazer sexo, que, o, que... É, não que não seja legal fazer sexo.
Não, tá.
Mas quando essas instituições culturais estão colocando isso como aquilo que deveria ser perseguido, como a missão de vida de uma pessoa que está ali naquela faixa etária, isso vai ser lido e vai ser integrado, né, nas culturas das diversas pessoas consumindo esses tipos de mídias como ali um norte. Não que isso necessariamente vai tirar... Não que isso possa resumir toda a experiência de um jovem, porque, tipo, ele assistiu uma série onde usar droga era legal, a partir daquele momento ele acha que usar droga é legal também. É um pouco mais complexo do que isso.
E chega muito perto, como fizeram muitas vezes com jogos também, né?
Jogo de tiro, é por causa disso.
Você vai sair matando gente.
Combine aconteceu. Não é por aí. Mas, sem dúvida nenhuma, quando essa instituição e muitas outras, principalmente quando alinhadas a uma mesma filosofia hedonista liberal de mundo, de vida, de ser humano, de propósito de vida, todas elas estão repetindo as mesmas narrativas, várias instituições estão incorporando o mesmo norte que a gente está ditando para essas novas gerações. Então, é um pouco cabeludo tocar nesse assunto, mas quando você vê que na academia o hedonismo está sendo valorizado, nas artes o hedonismo está sendo valorizado, em muitos âmbitos da religião o hedonismo está sendo valorizado, quando várias instituições humanas estão ditando que esse é o novo modo de se viver, que esse é o novo logos, que esse é o novo ethos, a gente está dizendo para uma nova geração, e não só para uma nova, várias pessoas muito velhas também estão embarcando nisso, que isso é o ideal, né? E aqui a gente está falando de não só de a criação de um novo ideal, mas de substituição de ideais antigos. Então, a gente tinha, por exemplo, né, vamos voltar de novo à Grécia Antiga, eu falei dos hedonistas, a gente tinha os estoicos. Os estoicos, eles pregavam o oposto dos hedonistas, né? Então, enquanto os hedonistas estavam dizendo que o objetivo da sua vida é sentir prazer, os estoicos estavam falando, não, você deve se importar com tudo na sua vida, exceto com prazer. Você deve viver uma vida ascética.
Como se fossem os conservadores, né?
Como se fossem os conservadores modernos, né? Se é que a gente pode delinear assim, a grosso modo. Então, aí, existe aí uma outra instituição que, seguindo o que essa instituição está dizendo, também vão ter novas problemáticas, vão ter novos bônus e ônus desse estilo de vida, só que isso certamente não vai levar a essa glorificação da juventude que gera esses efeitos que nós estamos discutindo.
Sim. Aí você acha que os pais conseguem ajudar o jovem de alguma coisa? Ou você acha que só deixa viver e é isso aí?
Existe alguma preocupação com isso? Tipo, isso pode causar uma aversão ao envelhecimento, a pessoa não querer, tipo...
Querer ser velho,
sabe? Não querer crescer na vida, por exemplo, de...
Porque tem muito aquele negócio
de... parar de fazer isso, não vou parar, vou continuar saindo sem comprometimento com nada e não querer crescer e assumir as responsabilidades.
Porque é meio estranho, tipo, o jovem hoje em dia pensa, tipo, nossa, 30 anos, e aí já fica meio tipo, nossa, já não sou mais tão jovem, já não parece que é mais tão legal, sabe? Mas, tipo, pô...
Quando vocês eram crianças, vocês queriam ser o quê, Giovanni e Felipe?
Eu queria ser médico.
Eu queria ser jogador de futebol, meu.
Queria ser jogador de futebol.
Meu era...
Mas, assim, grosso modo, quando a gente olha para as nossas infâncias e lembra do que a gente desejava ser adulto.
Sim.
A gente queria ser uma pessoa com responsabilidades, com poder e com liberdade. Então, a gente ficava bravo quando a nossa mãe não deixava alguma coisa. A gente pensava, nossa, quando eu for adulto, eu vou ter liberdade de fazer isso. E quando a gente queria fazer alguma coisa que para nossa idade não era adequada, a gente não tinha responsabilidade o suficiente para fazer, a gente desejava ter responsabilidades. A criança, em última análise, o desejo dela é se tornar um adulto. Mas como que vai ficar, vamos dizer assim, a imaginação dessa criança, esse conteúdo imagético, esse conteúdo de fantasia dessa criança em relação à prospecção do seu futuro, quando nem os adultos querem ser adultos, quando nem os adultos querem responsabilidades, quando nem os adultos querem fazer a parte difícil, fazer a parte de auto-sacrifício, e pelo contrário, eles estão olhando para trás e dizendo que os dias anteriores foram os dias de glória. Sim. Então, isso gera, vamos dizer assim, uma perda da linguagem do que significa o próprio amadurecimento. Uhum. Então, quando a gente abole algumas instituições sociais, abole o valor delas, como, por exemplo, a instituição da velhice. O que é a velhice, se não hoje a visão de um fracasso natural e inevitável que nós estamos sempre tentando adiar, que nós estamos sempre tentando se esquivar dele. Ele perdeu institucionalmente, né, nesse sentido que nós estamos conversando, pelo menos nesse grande caldo cultural que a gente está pegando de recorte,
perdeu o seu valor. Então, as pessoas, as crianças querem extrapolar e extremalizar o prazer que elas sentem quando são crianças. Os jovens querem permanecer naquele coração batendo forte, que é o auge da vida deles. E os adultos estão tentando voltar para isso e os velhos estão se sentindo fracassados porque não estão conseguindo. Então, existia... E ainda existe, né? Não que esse discurso tenha sido abolido completamente. Mas quando a gente está falando de sociedade, existem aí várias instituições que regulam a nossa narrativa de vida e algumas partes dessa narrativa estão faltando. Passaram a estar faltando quando alguns grupos da sociedade disseram que só uma das fases da vida valeria a pena realmente ser vivida.
Fica uma inversão de valores, né? A criança quer ser adulta, mas o adulto quer ser criança, né? Nesse caso.
E parece também até mais que as empresas também querem que os adultos sejam crianças ou pelo menos tentam ser jovens. Eu tinha visto no TikTok esses dias que chegam nessas grandes empresas e tem tipo videogame, sofá, tem tipo chocolate pra você pegar. Eu achei tipo bem legal.
O Google tem escorregador hoje em
dia. O Google tem escorregador, então você vai pra trabalhar, mas você tem um escorregador ali, sabe? É meio muito louco.
É uma tentativa desesperada de manter a juventude como se a juventude fosse a fonte da vida. É como se o significado do que é a adultez e do que é a velhice tivesse se perdido. O que a gente, assim, por mais que todo adolescente em toda época da história da humanidade tenha tentado se descolar desses valores sociais, a cultura que imperava não necessariamente estava ditando esses valores. Se a gente pega, por exemplo, na cultura da antiga Mesopotâmia, cultura da antiga Mesopotâmia, antigo Mediterrâneo, a gente está falando aqui de clássicos, a gente está aqui falando de helênicos, a gente está falando aqui de hebreus. O que eles diziam? O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a juventude? Que o jovem é tolo e que ele tem que deixar de ser jovem o quanto antes possível. Né? Então, se a gente pega essa sabedoria antiga, o que essa sabedoria está dizendo? Que a juventude não é uma coisa boa, que ela deve ser superada.
E você acha que as séries, os filmes, até as músicas, até, por que não, tem alguma responsabilidade social conforme ao uso de droga? Porque, tá, sexo daí pode também ter as consequências, é passar doença, ter um filho fora de um planejado, mas o uso de droga é realmente algo muito prejudicial à sociedade. Você acha que as séries têm que ter alguma responsabilidade ou você acha que é mais de boa?
Define a responsabilidade.
Responsabilidade do tipo, sei lá...
Do que não... produz, né, no caso, tipo, do que
não
do
passar
que
uma imagem passa. Tão legal, assim.
Ou você acha que essa responsabilidade é mais dos pais, assim, de ver o que
ou
os filhos assistem?
Ou da própria pessoa também.
Da própria pessoa, o que ela faz da vida.
Quando a gente fala de fenômenos sociais, é muito difícil atribuir culpa, por assim dizer, a uma instituição específica. Né? Então, os jovens estão usando cada vez mais drogas por causa das músicas, ou por causa da mídia, ou por causa da escola... Geralmente é um conjunto de todas essas coisas misturado com o abandono familiar. Né? A gente tem pesquisas que demonstram que 80% de pessoas que entram em dependência química tem sempre ali um abandono parental, principalmente um abandono paterno. Então, a gente pode dizer que um dos fatores que mais levam jovens a utilizar drogas e se viciar em drogas é o pai não estar presente em casa, não ter um pai presente ali fiscalizando e exercendo uma função que todos os pais exerciam durante toda a história da humanidade e agora essa função foi abandonada e não foi reposta por nenhum outro ente social. Então, a cultura, a mídia, as séries, as músicas, elas têm uma responsabilidade na medida em que elas também estão dialogando com muitas coisas que produzem na arte, coisas que nós já vemos na vida. É aquele negócio, né? A vida imita a arte imita a vida. Então, existe sim uma causalidade ali, mas se aquilo está sendo exibido ali daquela maneira, é porque a própria sociedade também já está imbuída de uma série de conceitos filosóficos que permite com que aquilo seja uma possibilidade normal, naturalizável.
Então, Clarita, você quer dizer então que, por exemplo, o que é reproduzido, por exemplo, em séries, em filmes, é que a sociedade meio que já aprovou na... No dia a dia, né? De ser normal.
E vice-versa. E vice-versa. E aqueles que não aprovaram, talvez passam a ser influenciados porque a série tá mostrando. Né? Mas se a série tá mostrando aquilo, é porque alguém já achou que aquilo era legal, que aquilo era bonito, que aquilo era louvável.
Só para finalizar, voltando mais à sua profissão, uma última pergunta para encerrar a entrevista. Como você acha que a psicologia em si ela pode ajudar nesse âmbito dessa normalização das drogas e esse assunto todo?
Esse daí é um caroço com muito angu. Quer dizer, um angu com muito caroço. Bom, primeiro é importante pontuar que a psicologia não é a psicologia, né? Existem psicologias. Existe... Isso praticamente em qualquer área do saber. Você entra lá, vai ter um monte de gente batendo e se matando porque discordam profundamente sobre os caminhos daquela ciência. Na psicologia não é diferente. Nós temos correntes que são mais hedonistas, correntes que são menos, correntes que são mais materialistas, outras que são mais humanistas, outras que são mais transcendentalistas. A gente não pode, muitas vezes... É duro dizer isso, mas as pessoas no mundo moderno, elas têm depositado nos especialistas a esperança, a boia de esperança de que salve-as dos seus problemas, né? E com a psicologia não tem sido diferente. Existe uma medicalização da vida que passa também pela medicalização dos afetos. Então, se você está se sentindo triste, a gente precisa corrigir isso. Isso daí não é normal, você tem que ir visitar um psicólogo, né? Então, tipo assim, olha, nós já falimos enquanto família, nós já falimos enquanto sociedade, os médicos vão nos salvar, os psicólogos vão nos salvar. Eu vejo que essa esperança de que a psicologia salve o mundo como algo muito inocente e muito ilusório. Ao mesmo tempo, eu acredito que a psicologia ela oferece ferramentas muito sólidas e muito poderosas para a gente enfrentar problemas quando a gente consegue identificar bem o que são esses problemas, né? Então, a psicologia ela tem muito, muito arcabouço teórico para conseguir tratar vícios, por exemplo. Né? Então, pessoas viciadas em droga, em celular, em sexo. A psicologia ela tem metodologias que são bastante sólidas para lidar com essas questões. Só que, infelizmente, a psicologia está sendo necessária para isso. Né? Durante toda a história da humanidade, existiam outros mecanismos de regulação que estavam ali presentes e que hoje, por não estarem, a gente acaba medicalizando a vida e não nos reconhecendo como agentes capazes de, no nosso microcosmo, fazer a diferença e fazer aquela regulação que sempre aconteceu, né, durante a história da nossa espécie. Né? Hoje não, hoje é um psicólogo que tem que ir lá e cuidar desse sofrimento que está sendo negligenciado ou que está sendo apagado por causa de pessoas que tomaram escolhas bastante ruins. Então, assim, para resumir minha resposta, eu acredito que a psicologia ela tem sim a contribuir, pontuo que não... Porque a psicologia não é uma ciência unificada, então muitas pessoas vão discordar de qual que é o caminho, mas que isso acaba se tornando uma instituição necessária quando ela emerge num contexto onde basicamente todas as outras instituições estão em crise.
Então é isso, a gente vai finalizar aqui. Muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço o convite.
Obrigado por se disponibilizar para vir aqui participar.
Uma conversa muito boa.
Muito obrigado, eu agradeço o convite.
Então é isso aí. O Vitor, ele entende mesmo do assunto, né?
O papo dele foi muito legal. A gente consegue pensar muito sobre o assunto, porque muita gente pensa que não, a culpa é só da rede social, ou só da Netflix, ou por aí vai, das empresas de mídia. Mas ele trouxe uma visão diferente que, realmente, se você parar pra pensar, é um negócio que faz muito sentido, porque a gente sempre culpa muito essas mídias, mas a gente nunca para pensar que a evolução do ser humano, a questão dele é ele começar a viver os seus próprios sentimentos, né? Como ele falou do pensamento liberal e tudo mais. É um pensamento, uma visão diferente que realmente faz sentido, né? E realmente é um pensamento muito interessante. Obrigado você que ouviu o nosso podcast aqui da Factual. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só você entrar nas outras redes sociais da Factual. É isso e obrigado, até a próxima.